Bom, pessoal, tetracampeão brasileiro, podia entrevistar diversos jogadores, mas vocês acho que já ouviram entrevista com todos os jogadores do Fluminense nas últimas semanas, com o presidente e até com ele. Mas eu resolvi focar um pouquinho também naqueles que têm o seu mérito importantíssimo na conquista por trás do campo, que às vezes não aparece tanto assim, mas que a ver pelo Vasco do ano passado e o Fluminense desse ano, me parece competente, né, seu Rodrigo Caetano? Obrigado por ter vindo.
Obrigado você, é um prazer também participar aí, né, do seu blog, poder fazer esse bate-papo aí.
Você é bom mesmo ou você dá sorte, hein, cara? Pô, o Vasco, o Grêmio, agora o Fluminense.
Não, que nada, eu até costumo definir a nossa, essa função como uma função de retaguarda, de suporte, que você participa do planejamento. O planejamento muitas vezes ele não te dá garantias de que você tenha sucesso, mas certamente se você não planejar bem, e não, principalmente executar, né? Porque se planejar, o papel aceita tudo, né? É. O computador aceita tudo. Mas se você não souber executar bem, aí certamente o resultado não vem.
Você tem uns 4, 5 cabelo branco aí do lado já?
Tem.
Desses 4, 5, 3 foram no Fluminense ou no Vasco? A maioria.
Ah, isso é ao longo desses 10 anos aí. Te confesso que era bem mais fácil quando jogava, né? Parei em 2003.
Você jogou em time grande? Você jogou no Grêmio?
Joguei no Grêmio.
Jogou com quem no Grêmio? Quem era teu time?
Pô, na época eu peguei, na época, o Assis, né? Irmão do Ronaldinho. É, na equipe profissional praticamente 3 anos, né? No Grêmio, peguei várias gerações. É, dentre os mais destacados, talvez tenha sido aquela equipe de 89, 90 do Grêmio, que fez um grande campeonato brasileiro.
Jogou com o Cuca.
Eu começando, né? Chegou a jogar com o Cuca. Mas depois foi Maurício, né? Nilson, era um goleiro, cheguei a pegar Emerson, Danley, essa turma aí toda aí. Na verdade, somado todo o tempo de Grêmio, foram 12 anos, né?
Caramba!
É. Aí depois eu fui vendido para o Mogi Mirim, aí sim, participei daquele carrossel caipira com o Rivaldo, Valber, Leto.
Você jogou aquele time todo?
Aquele time, 9-2 e 9-3. Inclusive agora vai ter uma...
Você também é da turma que acha o Leto melhor que o Rivaldo até hoje, né?
Não.
Porque você sabe que Mogi é uma lenda, né? Todo mundo fala, o Leto era bom, o Rivaldo era mais ou menos.
Não, o Valber foi um grande jogador, talvez até um talento...
Pensado.
É, semelhante ao do Rivaldo. Mas o Leto era um jogador que ele era um grande auxiliar, né? Desses
ponta
todos.
Quase, né?
É. Muita velocidade. Até agora em dezembro vão reeditar esse time até. Fui convidado, mas aí o trabalho me impede de estar lá em Mogi.
Só perder uma oportunidade dessa. Liberação pro Pedro. O Pedro é boa gente, rapaz.
Não, mas vai ter muita coisa pra fazer aqui pra poder dar uma descansada aí 10 dias. Mas foi isso. Eu passei por Juventude, Caxias. Tive um episódio na minha carreira quando eu tinha já 27 anos, que eu acabei fraturando a perna e realmente tinha um pré-contrato para jogar no Compostela da Espanha. Acabou que depois disso eu acabei aí jogando em equipes de menor expressão pelo Brasil. Joguei Náutico, Sport Recife e tal, mas depois mesmo dessa lesão acabou.
Você é melhor dirigente do que foi jogador?
Não sei se melhor, mas... É, talvez mais reconhecido, sim.
É?
Com certeza.
Faltou sorte como jogador?
Eu acho que era uma outra época. Uma época em que talvez a exigência em relação ao próprio futebol era maior. Hoje em dia você vê proliferar muitos jogadores. A precocidade faz com que realmente surjam muitos outros. Enquanto que na nossa época, né, como a gente costuma dizer, você tinha que ficar até os 21, 22 anos para receber uma oportunidade na equipe.
Hoje com 16, a torcida já pede você no time, né?
Agora é o inverso. Quanto mais jovem, você já tem que estar jogando na equipe de cima, porque por conta dos contratos, né, você tem que acabar colocando esse menino para cima para testá-lo, porque a garantia contratual é quase nenhuma.
É, e também tem aquele negócio do contrato ter que ser profissional, senão ele sai de graça, sai muito barato, né?
Primeiro contrato você só pode fazer de 3 anos e depois rescindi-lo e fazer por mais 5. Então, você corre contra o tempo para utilizar o jovem. Na nossa época não tinha isso.
A Lei Pelé é boa?
Eu vejo assim, ela pode ser aperfeiçoada, óbvio. Ela pode ter uma maior proteção aos clubes, principalmente nessa questão da formação que nós estamos falando. Muitas das vezes você vê o clube investindo e ele realmente participa nessa formação.
O Ronaldinho Gaúcho, você estava no Grêmio?
É, né? Ele saiu. Né?
O Ronaldinho saiu de uma forma.
É. Mas eu digo assim, hoje em dia, por conta da relação contratual, muitas das vezes, todos esses personagens que estão ao lado do atleta, muitas vezes eles têm um ganho maior, às vezes, até do que o clube. Entendeu? Então, essa relação está desproporcional em relação a tudo que um clube investe, tem de responsabilidade. Essa relação é aquela que precisa ser um pouco
importante
mais...
demais, né?
É o empresário que vem, aí esse mesmo empresário, ele tem o advogado, aí tem o pai,
o assessor,
e assim por diante. Então, são vários personagens que unidos acabam tendo uma força nessa relação, às vezes maior do que o próprio clube que faz realmente o investimento.
Além do negócio, essa questão de ter um monte de gente por trás, do contrato precoce, isso tudo que a gente está falando agora, tira também um pouco da personalidade dos nossos novos jogadores? Por ter muita gente falando por ele, respondendo, fazendo por ele, resolvendo por ele?
Olha, é aquela história. Da mesma forma que você tem bons profissionais, você também tem ruins. E eu vejo assim, você acaba não tendo, se você não tiver o devido cuidado, esse menino, esse jovem, ele acaba realmente se preocupando muito mais com as coisas que estão fora realmente da sua profissão do que especificamente naquele que é o foco do trabalho dele. Quer se aperfeiçoar, quer realmente melhorar sua qualidade. Porque o menino, quando chega aos 16, 17 anos, essas pessoas em volta, se não bem preparados, acabam colocando uma carga excessiva nesse garoto, o colocando como um craque já. E daqui a pouco, aos 16, 17, ele não está nem no seu, com a sua formação plena, ele já acha que não precisa mais evoluir.
É difícil para um menino de 17 anos entender que para a família ele é o Pelé, mas para o futebol ele não é.
E que não é. E que outra. 16, 17 anos, ele se torna, na grande maioria das vezes, arrimo de família.
Exatamente. Então, a família deposita tudo nele, mas não o clube, né? Não
você imagina a dificuldade de um pai que não tem uma situação econômica privilegiada passar a ser dependente do seu filho. Como é que você vai auxiliar na educação?
Difícil.
É por muito limite. Difícil. Aí o clube é que tem que pôr. E o clube passa a ser vilão. Hoje, proliferando também o número de assessores particulares dos atletas, até mesmo de imprensa, eu te pergunto, será que esses tantos assessores conseguem dizer não, não faça isso, faça aquilo, sendo remunerado pelo atleta? Então, a verdade é essa.
O conselho do pai era melhor do que o de um assessor antigamente.
A verdade é uma só. O clube, muitas das vezes, fica como aquele o vilão, o que tem que dizer não. Então, muitas vezes, particularmente, até eu mesmo, sou rotulado como chato, porque alguém tem que dizer não, assim como um pai tem que dizer, deveria dizer não para o seu filho.
Você é chato?
Ah, eu me considero um cara bastante detalhista e perfeccionista. Então, se eu exijo de mim, eu costumo dizer que eu não gosto de me relacionar com quem tem menos comprometimento do que eu, entendeu? Não dá para aceitar num nível de profissionalismo que a gente vive.
Você é gaúcho?
Sou gaúcho.
Você tá feliz no Rio?
Muito.
Morando no Rio?
4 anos já e...
Já virou carioca, né?
Olha, totalmente não, Rico, mas eu vou te falar que dificilmente retorno pro Sul, dificilmente.
Eu tô há 4 meses aqui no Rio, já me apaixonei também, uma cidade diferente de tudo, né?
Diferente. E aqui, querendo ou não, essa questão do futebol, que é a minha profissão, ela tem um peso, uma repercussão, uma valorização, um respeito ímpar.
Ímpar, o carioca gosta muito de futebol. Muito de futebol. Eu também sinto isso.
Eu tive particularmente uma aceitação grande aqui. Realmente, para mim.
Você é uma imagem, Rodrigo. Eu vou te dar uma opinião agora. Sim. Até porque nós estamos batendo papo, não gosto de entrevista só aquela coisa chata, mas eu tenho uma opinião em relação a essa tua aceitação, que é assim, o futebol carioca ele é muito rotulado e marcado pelo amadorismo. E ontem você viu aí, eu não vou nem falar do incêndio, pelo amor de Deus, porque é muito precoce dizer qualquer coisa que você tenha sido proposital, imagina. Mas ontem você viu, por exemplo, um candidato à presidência do Flamengo prometer o Kaká para a torcida do Flamengo sem ter falado com o Kaká. E o torcedor, hoje em dia, como o torcedor já é um pouco mais espertinho, ele se sente meio bobo. Ele fala, pô, pera um pouquinho, você não fala isso, entendeu? Eu sei que você está falando isso porque você quer trazer o Kaká. Eu sei que não é maldade, mas, pô, não fala, porque a gente vai acreditar e tal. E de repente aparece a figura de um cara profissional preparado e equilibrado, porque você passa muito essa imagem de equilibrado, eu acho que você seduz o torcedor do tipo, poxa, eu quero um cara desse no meu time. Uhum. Então eu acho que tem um lado de você ser um estranho no ninho aqui no futebol carioca.
É, uma coisa que a gente tem que prezar muito é essa responsabilidade, né, com as palavras e principalmente com o torcedor. Vender um sonho, Rico, não podemos fazer isso.
Não tem dimensão.
Não, não dá. Não dá porque você vai estar, talvez, mexendo com aquilo que tem de mais sublime do torcedor, que é a paixão. E eu não posso ter a irresponsabilidade com isso. E isso é uma coisa que, muitas das vezes, os torcedores que abordam, vai trazer fulano, vai trazer ciclano. Eu falo, gente, o primeiro passo, o maior desafio é nós mantermos aquilo que a gente já tem de bom, né? E se possível você melhorar, ok. Mas não vender esse sonho. Isso aí é uma irresponsabilidade enorme.
Vamos entrar no futebol.
Vamos lá.
Deixa eu só falar pros ouvintes aqui. Vocês estão ouvindo um barulhinho aqui de criança, de babá. Eu tô falando, mas que boteco é esse que eu pegou, né, Lemão? Na verdade é o seguinte. A gente ia comer uma pizzinha, bater um papinho no Dom Hélio, que fica aqui no Recreio. Isso, trabalho e o Recreio ali no shopping de Itaúna, aqui no Rio, maravilhoso. Eu fui lá ontem sozinho, mas infelizmente o Rodrigo teve uma reunião lá na Unimed. Ficou, o Dr. Celso te alugou ontem, né? Até tarde.
Ah, que nada. A gente tem que trabalhar, não é? Principalmente nessa hora.
E aí nós mudamos pra de manhã nessa sexta-feira, então um abraço pro Hélio, ficamos lá com a mesinha reservada.
A gente
muito
vai
obrigado.
Uma hora lá.
Nós vamos lá semana que vem ou na outra, nós vamos lá comer um negocinho, mas então nós estamos gravando aqui no condomínio, na verdade, né? Rodrigo, quando terminou o Campeonato Brasileiro, muita gente se atentou ao Celso Barros, ao que disse esse, ao que disse aquele. A frase mais emblemática para mim do título brasileiro é a primeira frase do Fred quando termina o jogo: não deixa sair ninguém. O capitão do time não pediu reforço, não pediu férias, ele pediu: não deixa sair ninguém. Qual é o tamanho do peso dessa frase no teu planejamento para o ano que vem?
Tanto é que ele não precisou nem pedir isso, né, Rita, durante o ano. Porque foi o que nós fizemos.
Ano, na verdade.
Nós fizemos. Nós, na verdade, modificamos um pouco o elenco no que diz respeito à quantidade. Alguns jogadores que, porventura, não vinham recebendo chances ou até jogando de forma mais frequente, acabaram saindo, porque isso é natural em qualquer clube, você também tem os seus custos. Mas daquele elenco que terminou, nós já havíamos... ou vinhamos renovando contratos de quase todos. E fizemos isso com totalidade. Temos apenas um jogador que é emprestado, que nós estamos avaliando. Todos os demais...
Araújo?
Não, o último aqui é o Carleto.
O Carleto, que é do São Paulo.
Que é do São Paulo. Não pertence ao Fluminense, portanto não depende apenas da vontade do Fluminense. Em relação, renovamos com o Diguinho, que foi o último. E no decorrer do ano, nós, na verdade, realocamos, eu prefiro usar essa palavra, porque ninguém... fala em dispensa, não existe isso. Jamais vamos colocar um jogador em treinar em separado, pelo menos por onde eu passei, né? Isso é você acabar, muitas vezes, marginalizando esse atleta. Você tem que tentar realocar ele, até direcionar ele para outro clube. E foi isso que a gente fez. Mas não saiu ninguém. Não saiu ninguém. A gente espera poder agregar ainda algumas peças...
Mas quando o Fred fala isso, a minha interpretação é assim: todo mundo vai cobrar de você reforços. Não tem uma dose nessa frase de o grupo está muito bem. Você não tem medo de um reforço de peso?
Não tenho esse receio. Apesar de que nós não estamos trabalhando com esse reforço de peso. Eu acho que o reforço de peso, se vier ou se viesse, não dá nem para definir o verbo nessa hora, mas ele viria para agregar, não tenho dúvida.
Mas aí você pesa, até pelo que o Fred disse,
o perfil
claro, do cara. Porque se vier um desagregador depois do Fred dizer isso, você pode estar fazendo mal pro grupo.
Mas aí é que tá, o maior reforço que a gente vem defendendo, e é por isso que eu falo da responsabilidade com o torcedor, é justamente isso. Nosso elenco já é bom, nosso elenco já é caro, e é uma dificuldade imensa você manter. Eu acredito muito em manutenção de trabalho, principalmente quando você está obtendo resultados. E você pode observar, os clubes, aqueles que mantiveram a sua base, são aqueles que estão chegando mais longe.
Se você não mexer em nada hoje, o Fluminense tem um elenco para disputar o título da Libertadores?
Tem, porque é o mesmo elenco que estava na Libertadores. E nós, na verdade, fomos eliminados ali por uma tremenda falta de sorte. Não apenas naquele jogo, viu, Rico? Não apenas. Eu acho que o Fluminense projetou o ano como
sorte
deveria.
Sorte que você diz é do gol ou das quatro contusões?
Eu até acho que foi uma falta de sorte dos cruzamentos.
Vocês cruzaram a boca muito cedo?
Não, o Fluminense foi o primeiro entre todos.
E como prêmio
pegou o Internacional como 16º.
E Boca, é verdade.
E depois o Boca. Que prêmio é esse por você ser o melhor? E se você for observar nas Libertadores anteriores, o primeiro ele teve uma trajetória um pouco mais tranquila. Se pudéssemos repetir...
Você acha que deu azar ou você acha que o regulamento deveria ser repensado? Né?
Não, naquele momento realmente foi falta de sorte. O Internacional foi jogar com um time peruano, se não me engano. Peruano. Não ganhou, ficou como 16º. Aí você pega. Por ser primeiro, você tem a vantagem de trazer o segundo jogo para dentro de casa. Mas quando você joga um clássico nacional, isso aí cai por terra. Aí depois você pega uma das equipes mais vencedoras. Quer dizer... Você fica totalmente prejudicado nessa avaliação. Então, por isso que eu falo como um pouco de falta de sorte aí. Porque mesmo com as lesões, se não tivéssemos talvez enfrentado o Boca, teríamos passado, os jogadores estariam
recuperados. Vocês quase passaram do Boca, rapaz, com as lesões.
Pois é, por isso mesmo.
Essa pausa que vocês ouviram é porque voou as folhas numa cena ridícula, eu tive que sair correndo atrás aqui. Foi realmente... Eu não tinha pensado por esse lado que você colocou. O cruzamento foi muito forte para o Fluminense. Foi muito forte mesmo.
Foi e
uma sequência.
E aí você avalia da seguinte forma. Você foi jogar com o Boca depois de enfrentar o Internacional. Em dois jogos dificílimos.
Agora você precisa me tirar uma dúvida aqui. Porque o torcedor do Fluminense diz que esse ano de 2012 era Libertadores do Fluminense. Outros torcedores do Fluminense dizem que igual 2008 não vai surgir. Qual que era a Libertadores do Fluminense 2008 ou 2012? Qual que era mais na mão do Fluminense? Na mão não existe, mas qual que era que o Fluminense tinha uma possibilidade maior, você acha?
Tomara a Deus que seja 2013.
Eu sabia que você ia responder, senão você...
Agora, se em termos assim de campanha, é claro que se desenhou em 2008, né? Foi onde chegou mais longe, foi onde talvez tenha tido... uma final em tese contra uma equipe que ainda não tinha toda essa expressão. Mas eu acho que a cada ano que o Fluminense se faz presente na Libertadores, se aproxima da possibilidade de conquista. Isso é o óbvio também, mas é uma situação que ela só é possível você estando lá. E o Fluminense também passa. A cada edição... a ser mais respeitado também nesse nível de competição sul-americana.
Já notei que tem uma... O próprio Boca já tem uma rivalidade com... Exatamente. O Fluminense, e uma freguesia até.
E isso faz com que os próprios outros adversários, você acaba... Como o nosso elenco também se mantém, o próprio elenco, que você vê alguns jogadores que tiveram que jogar quando ainda jovens na Libertadores de 2012, já não serão tão jovens em 2000, pelo menos novatos, né? Então isso você consegue melhorar.
Um desses novatos é o Wellington Nem. Qual é a possibilidade dele ficar?
Não, para Libertadores vai ficar.
Eu tenho uma dúvida em relação a Libertadores, o torcedor do Fluminense talvez não goste de ouvir isso que eu vou dizer, mas a torcida do Fluminense não é uma torcida tão participativa nos jogos menos importantes. A gente viu isso no Brasileirão. Para pesar, tem o Engenhão, que é isso. Um fracasso. Eu sou de São Paulo, eu cheguei aqui agora, eu gosto do Engenhão, não consigo entender. Mas eu ouço todo mundo, então eu percebo que quem tem dificuldade de entender sou eu, não é que todo mundo está errado, estou eu de não entender. Como é que está sendo para vocês, se é que já existe essa possibilidade de você pensar no Maracanã para a Libertadores, já que ele estará aberto?
Não, o Maracanã, pelo menos é o cronograma, em caso do Fluminense estar numa semifinal e final, que vão ocorrer após a Copa das Confederações, eu acredito que muito provavelmente poderíamos, em caso de chegar numa semifinal final de Libertadores, utilizar o Maracanã.
Claro, até porque o Maracanã, seria... que eu saiba, é um estádio de futebol, né? Para isso. Né?
Eu certamente seria um valor aí agregado absurdo. Porque aqui nós podíamos discutir acesso, segurança do Engenhão, o torcedor carioca acostumado. Não, eu vejo que o maior prejuízo é a questão até mesmo da acústica, da distância.
É um estádio frio, né?
Porque se não vejamos, quando você parte para competir e consegue, como o Fluminense conseguiu, a melhor campanha entre todos, porque em tese você, qual a vantagem? Você leva até a final, em chegando, o segundo jogo em casa. Você consegue, em jogando fora de casa, reverter dentro. Mas de que forma o seu estádio pode ser, digamos, esse grande diferencial? Você realmente tiver um estádio, no mínimo, que cause algum tipo de dificuldade para o seu adversário.
Engenho não é esse estádio.
E não é esse estádio. Uma coisa é você imagina o Boca sendo o melhor entre todos e carregando para a Bombonera. Por mais limitado que possa ser a equipe do Boca, é diferente.
É o Boca em La Bombonera.
As equipes...
Tem o Extra, né? Tem o
vamos lá, as equipes do Sul, com seus estádios, tanto o Grêmio Internacional, só para citar um local onde... E a Libertadores 2007, que eu participei com o Grêmio. O Grêmio perdeu quase que todos os jogos de mata-mata fora e reverteu em casa. Exceto a final com o Boca, porque aí também era o Boca...
E
melhor
o time,
da década.
E o time do Grêmio não era tecnicamente nenhuma aberração humana, era, ali, vocês fizeram um grande trabalho. Né?
Não era. Time mas não era. Assim, o único jogo que não conseguimos reverter naquele torneio foi contra o Boca, porque lá estava...
Engraçado, eu escrevi isso ontem no meu blog sobre o Olímpico, que eu como torcedor, sou São Paulino, eu sempre tive muito medo do Olímpico.
Inclusive contra o São Paulo, né?
Tirou 2-1.
1-0 1-0 no Morumbi.
Gol do Miranda no Morumbi.
E 2-0 no Olímpico.
Eu sempre tive no Olímpico essa sensação que você está dizendo. Ah, eu vou pegar o Grêmio no Olímpico? Ih, rapaz.
Vai ser duro.
Evidentemente, o torcedor contra o Fluminense deve ter essa mesma sensação em relação ao Maracanã e não em relação ao Engenhão. Entendo o que você está dizendo. É o peso da soma, né, do estádio com o clube, né?
E que você tem no
seu... Antes da semi, você acha que não?
Eu não tenho muita esperança. Mas como tem 4 datas pós-Copa das Confederações... Esperemos nós que, seguindo também a mesma cronologia desse ano de 2012, onde nós ficamos nas quartas, o Fluminense avançando às quartas, já teríamos, né?
Tem uma possibilidade.
Possibilidade do estádio.
Legal. O pessoal do até conselheiro do Fluminense, mandou te perguntar uma coisa interessante. Como é que você está planejando o Fluminense com essa pausa? Porque tem uma pausa das confederações... Durante a Libertadores. Uhum. Não é fácil na parte física, não é fácil na janela de transferências, enfim. É um complicador. Como é que você está planejando isso?
Bom, primeiro que a parte da janela, que ela reabre para as transferências internacionais em agosto, pelo menos daqui para fora, nós vamos ter uma certa... Não será aí o grande problema. Em relação à pausa das Copas das Confederações, até conversando já com o Abel, com a comissão técnica, a primeira semana, digamos que nós vamos ter essa parada, seja pelo Campeonato Brasileiro ou Libertadores, será dada uma semana de descanso para os atletas, para depois a retomada nas próximas 3 semanas em sequência, para o pessoal justamente dar uma recarregada. Isso já está previsto, isso eu acho que... Quase todos os
sem grandes... viagem, sem excursão, só o foco no negócio?
Então, a gente está avaliando. Está avaliando, inclusive junto com os demais integrantes do departamento de futebol, a respeito dos convites que temos. Por vários motivos, né? O que faremos, se vamos para algum local, mas certamente, né, daremos uma recuperada aí nas baterias da turma, com foco, tomara Deus.
É bom essa parada?
Isso a gente só vai saber.
De repente, se vocês estiverem voando é ruim.
Exatamente.
Se estiver...
Se você estiver totalmente embalado, porque a gente também tem como parâmetro aí alguns anos anteriores onde isso aconteceu, seja por Copa do Mundo, seja, né, e que alguns clubes vinham realmente num estágio muito bom e acabou essa parada prejudicando. Mas nós temos que pensar sempre em todos os cenários. O que nós temos que fazer é isso, dar uma pausa de uma semana, retomar aí os treinamentos, e aí nós vamos avaliar internamente.
Deixa eu ver se você é um cara, como eu vou dizer, macho é um termo pesado.
Sim.
Quero ver se é ponta firme. Qual é teu time?
Meu time foi o Grêmio, mas...
Não, obviamente seu time é o Fluminense, mas se você estiver desempregado em casa, você torce pelo Grêmio.
Não, meu time foi o Grêmio. Eu isso quando ainda garoto, mas no momento que você se torna profissional do futebol, atleta, isso muitas vezes, eu não sei por mim, eu falo por mim, né? Às vezes a gente escuta, determinado jogador é torce pra tal.
Não dá, né?
Eu não vejo isso como algo possível.
Eu também já achei que não.
Porque os clubes onde eu trabalhei, cada um deles, seja no, depois já como executivo, tanto o Grêmio, eu brigava pelo Grêmio, eu defendia o que... Depois pelo Vasco, também nem se fala, hoje pelo Fluminense mais ainda, ou seja, você incorpora, você acaba se identificando com o clube, com as pessoas, com o projeto no qual você está inserido, e isso, realmente, para o torcedor, isso não... Às vezes eles acham que isso é discurso, mas pode acreditar que não.
O futebol, eu tenho essa experiência pessoal de ter entendido dessa forma. Que as pessoas que trabalham com futebol, elas deixam de olhar instituições e passam a olhar pessoas. É. Né? Então, por exemplo, o Peter me recebeu muito bem, você está sendo muito gentil comigo, eu passo a ter uma simpatia ainda maior pelo Fluminense. É. Se você viesse aqui, por exemplo, a gente estava conversando, você me desse uma patada e fosse embora, eu não teria nada contra o Fluminense, mas eu ia descontar no Fluminense. Uhum. E você, jogador, você toma uma patada de um dirigente, você não consegue separar esse dirigente do clube.
Exato.
Porque não tem como você separar, né? Exato. Então, às vezes o torcedor tem dificuldade de entender isso, mas quem vive no meio do futebol começa a torcer e desgostar de pessoas e não mais do clube. Né? Então, por exemplo, você é São Paulino, eu sou São Paulino. Vai torcer pro Corinthians, vou. Porra, adoro o Tite, cara. Eu gosto do Emerson, eu gosto deles. Sim. Eu vou torcer pro Corinthians, eu gosto desses caras, eu gosto do goleiro, eu gosto desses caras, são pessoas bacanas comigo, eu vou torcer por eles. E às vezes os caras não entendem, tipo, como é que pode, o futebol muda a tua cabeça, você vai, o convívio pessoal é muito mais relevante do que uma paixão platônica por qualquer
símbolo. A forma como você é recebido, nos pequenos detalhes, e aí eu particularmente me considero um privilegiado nisso, porque o carinho que eu recebo lá atrás pelos gremistas que me mandam e-mails perguntando se um dia podia voltar, falando do trabalho realizado. Os vascaínos na rua acabam o tempo todo agradecendo.
Os vascaínos te adoram, cara. Eu vi isso aí no Twitter, não tem.
Agradecendo, falando que pô, um dia volta. Hoje, passado um ano, é claro que os tricolores um pouco céticos em relação a essa troca, né, que acabou acontecendo.
Por que acabou acontecendo?
Porque foram vários os motivos, né? Primeiro que foi um entendimento de que havia um ciclo que com 3 anos, por mais que você tenha obtido alguns tantos avanços, tem uma hora que é preciso mudar. E aí, sob pena de você já não conseguir contribuir. A verdade é essa. Algumas coisas que a gente entendia que poderia ter avançado e não avançaram, mas muita coisa foi feita no Vasco e a minha saída ela foi consenso aí com o restante da direção.
Algo não tem que... briga, não tem relacionamento
não,
ruim,
de forma nenhuma, pessoal é o melhor possível.
Que bom.
E foi dessa forma, apesar de ter sido bastante doloroso assim para mim, para minha família, porque tinha 3 anos dentro do clube, né?
Se apega, né?
Se apega, justamente, se apega nas pessoas, nos torcedores, na rua, que acabam... E teve uma trajetória onde você participou de uma retomada, de um resgate de autoestima do torcedor, de credibilidade. E ao me retirar, a gente já havia anteriormente, inclusive quando eu ainda com o contrato, né, a possibilidade de convite, não só do Fluminense, de outros clubes, mas o meu desejo de permanecer no Rio e aquilo que depois da minha saída do Vasco me foi colocada como projeto. E aí, concluindo aquela nossa conversa inicial, a gente se reuniu, todas essas pessoas que fazem parte, Sandro Lima, o Dr. Celso, o Peter, o próprio Marcelo Teixeira, como é que vai funcionar? Qual é o modelo que vocês imaginam para o departamento de futebol? Eu preferia ouvir deles, o que era, na cabeça deles, para que eu pudesse eu mesmo apresentar, olha, eu penso assim, vocês estão de acordo, porque aí eu acredito que a coisa vai caminhar.
Senão não adianta nada, né? Você vai entrar e vai cair. Porque
não adianta você muitas vezes colocar, eu vou contratar um executivo porque ele teve bons trabalhos e vai te jogar lá e você sabe. Não, você tem que definir os papéis antes. Definindo já é difícil. Imagine você não.
Isso é que nem técnico, né? A filosofia dele tem que encaixar com o elenco que ele tem e com o clube que ele está.
Com aquilo que o clube pensa.
Exatamente. Não necessariamente todo técnico funciona em todo grupo.
Exatamente.
Né? Aliás, me espanta, por exemplo, você conhece tão bem o Grêmio, uma filosofia como a do Vanderlei funcionar em Porto Alegre. Não imaginei que fosse funcionar.
Funcionou bem.
E está funcionando.
Mas muito provavelmente, porque também algumas tantas coisas foram definidas anteriormente. E aí facilita o andamento.
Então, e você se enquadrou com o que o Fluminense queria e vice-versa?
E vice-versa. E acho que por isso que as coisas estão caminhando bem.
Como é que é trabalhar num modelo único? Porque por mais experiência, eu vi aqui teu currículo, você estudou pra caramba pra chegar onde você chegou. Você não é um paraquedista. Você não é sortudo. Você foi atrás do que você vislumbrou quando você percebeu que o futebol ia mudar. E eu acho você uma figura... Estou te conhecendo pessoalmente hoje, mas eu te acho uma figura pro futebol que vai ser daqui 20, 30 anos, você vai ser um marco de talvez um cara que começou a pegar os times do lugar mais apaixonante por futebol, mas também o mais amador e cheio de favorzinho, amizade, amigo de não sei o quê, e botou ordem no negócio. Então você vai se tornar emblemático nesse sentido. Vão haver vários Rodrigos Caetanos,
claro,
pelos clubes. E você se preparou para chegar até aqui. Como é que é se preparar uma vida inteira para trabalhar num modelo de futebol brasileiro e de repente cair num clube que não tem esse modelo, que tem o modelo de uma gestão de uma empresa do lado, que é totalmente diferente dos outros? Porque você planeja não só o melhor para aquela temporada, mas o melhor para o clube.
Exato.
Como é que faz isso com o Fluminense?
Não, porque esse modelo que muitas das vezes todo mundo identifica como peculiar, ele, no meu entendimento, e por aquilo que eu vivi esse um ano, ele só tem pontos favoráveis.
Para o futuro também?
Para o futuro também.
E se sair?
Mas é que tá. Eu ouço essa pergunta.
Eu te pergunto isso. Sabe, em relação ao Corinthians, que caiu quando saiu o patrocinador, não, e tal, deixa, dá essa impressão.
Eu,
né,
vou tentar te definir aqui. Primeiro, eu fui convidado pelo Dr. Celso, em sequência pelo Peter, junto com o Sam. Então, a minha chegada, ela foi identificada, inclusive pelo patrocinador, e principalmente pelo patrocinador, como sendo o melhor modelo para o Fluminense. Então, você imagina um patrocinador que não identifique a profissionalização como sendo o melhor para o seu clube. Não é o caso. Não é o caso. E...
aí, isso é um ponto, porque poderia ser importante para ele. Se houvesse alguma coisa irregular, entrar, se houvesse um interesse obscuro, ele não queria
ser. E mais, e se ele imaginasse um lucro somente, visando somente o bem do patrocínio e não do clube...
Não faz sentido você estar lá. É isso, então, é assim, bem colocado.
E o Dr. Celso, além de tudo, ele é um tricolor, ele tem uma fidelidade da marca Unimed com o Fluminense de mais de 14 anos. O Peter é um cara de vanguarda também, que não vê o clube única e exclusivamente somente como o futebol é o carro-chefe, é o core business, ok. Mas ele também está tentando, através digamos, desse ótimo patrocinador, destinar as outras receitas do clube para viabilizar o clube no futuro. Então as pessoas perguntam, e o dia que sair? Certamente, quanto mais postergar essa possível saída, que eu resumo muitas vezes respondendo da seguinte forma: esse é o desejo dos nossos concorrentes.
É porque se pode não sair.
Pois é. Não, e não está saindo.
Seu Sebastião tem um filho?
Tem, pô.
Fluminense tem. Também?
Sim, eu falo, pô, isso é condição.
Então pode ser que não saia nunca.
Isso é condição.
Pode ser que um dia ele fique velho, morra e o filho continue.
E assim, ele tem um casal de filhos, uma pessoa extremamente amável. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que essa questão da saída, aí fazem comparações à Parmalat. Parmalat era uma empresa que visava única e exclusivamente lucro. Hoje, lucro e, claro, exposição da marca. Teve lá, quebrou, teve seus problemas. O Fluminense tem na Unimed uma fidelização da marca Unimed atrelada ao Fluminense.
A Unimed lucra? Ou está tendo...
Durante
um período grande ela investiu.
Sim,
hoje ela está tendo retorno ou ela está...
Muito provavelmente.
Ainda tem muito amor nisso.
Não, tem retorno, óbvio que tem retorno, mas tem retorno de mídia, tem retorno de... Claro que certamente isso seria destinado para ações de marketing,
claro,
pesadas, e que hoje, através do Fluminense... Isso
não, é uma mídia maravilhosa. O absurdo que se fala na Unimed é uma grandeza.
Então, assim, acho que está...
Está diminuindo o amor e virando uma relação profissional.
Eu acho que ela sempre vai ter amor e
não,
sempre
não,
vai ter relação.
Não, não, digo assim, O Celso Barros já cometeu, ele já disse isso, já cometeu loucuras pelo Fluminense. Hoje não é uma loucura, hoje é uma coisa planejada, boa para a empresa e boa para o clube.
Até porque é só você observar hoje quais são os números praticados, né, a nível de patrocínios, a nível de exposição de marca. Mas o que eu digo é o seguinte, a Unimed ela viabiliza que o clube se organize. É isso que muitas vezes a gente fala, o dia que sair, mas quanto mais você tiver um grande patrocinador que investe no futebol, que suporta o futebol do clube, as outras receitas que também melhoraram viabilizam você administrar o passivo, que isso realmente o Peter está trabalhando de forma ímpar, né? Tanto na questão trabalhista, fiscal. Agora eu te pergunto, se não tivéssemos isso, de que forma o Fluminense ia ter condições talvez de olhar para o futuro? Então, todos nós temos que torcer para que fique cada vez mais unida a marca Unimed com o Fluminense.
Qual a posição dá mais trabalho, do Fluminense ou do Vasco?
Qual a
oposição que dá mais trabalho para a situação?
Olha, eu não... Por meu cargo, viu, você apolítico, cara.
Não atinge você?
Eu não sei se atinge, mas não me incomodo.
Tá, legal. Não isso sei. É bom, porque se não chegar em você, senão não, que te blindaram direito.
E não me incomodo com isso, porque o meu trabalho é profissional, ele tem metas, ele tem objetivos e ele não é balizado por questões políticas.
Peguei alguns temas que o torcedor perguntou para você. Eu perguntei no Twitter para eles, falei, o que vocês querem saber do Rodrigo Caetano? Até agora aqui o papo tá indo na minha cabeça, agora vai pela cabeça do torcedor. CT.
Tomara Deus, já em 2013, pronto.
Até o final de 2013, pronto aqui, né?
Essa é a ideia.
Na frente do Barra Music, não é um perigo isso?
É, mas ali, pelo que a gente sabe, tem como se fosse um canal ali que separa.
É uma faixa de gás, ele não pode passar, entendi. A pergunta que eu sei que você não está esperando, o Conca.
Poxa vida.
Que bomba, hein? Te peguei de surpresa?
Não. O Conca, Rico, é um nome que carrega muito mais do que apenas a qualidade técnica, ele como atleta, né? Ele tem uma identificação com o clube absurda.
Simboliza uma retomada.
É, né? E ele tem essa simbologia, assim, diferente, né? E aquela história. Esse seria, talvez, um grande nome, com um grande perfil, e que certamente só agregaria. Mas tem lá um contrato com os chineses e...
Isso tem aí... um negócio hoje, tem uma conversa.
Não, eu acho que tem muito mais o interesse dele de voltar ao Brasil e o Fluminense de que ele volte pro Fluminense.
Mas vocês conversam.
Mas tá atrelado a um contrato, eu acho pouco provável.
Provável. Tudo bem, mas vocês... Há um interesse de ambas as partes e o problema é grana, contrato, etc. Que é 90% do problema, normalmente é esse.
Não,
você isso... querer é 10%.
Exatamente. Né? Lá ele tem um contrato dele, certamente no momento que ele conseguir resolver isso, ele vai... dar prioridade ao Fluminense, e o Fluminense também da mesma forma.
Acho que para um futuro, agora não seria tão fácil. Né?
Pouco provável.
Ney?
Não temos nada.
Não tem, o lateral do Inter não tem.
Teve um oferecimento, até porque se encerra o contrato, e isso já
que
foi...
Não dá nem para dizer que foi o Ney, mas o empresário em nome dele, né? Que isso tem muito...
mas isso é assim... E claro que o nome dele foi avaliado, mas nesse momento negociação em curso não tem.
O Wallace tá legal.
O Wallace fica conosco por no mínimo até o meio do ano que vem.
Então Bruno e o Wallace tá bacana, né? O Ney não pode ser um terceiro jogador.
Não.
Então, ele tem um nível já...
Já pra...
Lugano.
Falamos a respeito de Lugano no meio do ano passado.
Ano passado...
Ah, desculpa, 2012.
12, esse ano, tá.
No meio desse ano.
Você já está pensando em 2013, viu, torcedor do Fluminense? Olha que planejamento, ele já está chamando 2012 de ano passado.
Gente. E realmente ele não se esteve disposto de sair, né? Deslumbrava até um maior aproveitamento. Agora,
ele fica mesmo com esse negócio do São Paulo? É verdade isso?
Aparentemente sim. Mas hoje eu te afirmo que é consenso de que a nossa zaga, se ela não... Nossa dupla de zaga, trio, os quatro, cinco zagueiros que temos, porque nós temos dois zagueiros, três jovens aí, de muito boa qualidade, além de Gum, Leandro Eusébio, Anderson.
Eu acho o Digão um menino de muito talento, cara.
Tem Digão, Elivelton, ainda o Wellington Carvalho, que é da seleção sub-20, ou seja, é consenso junto com a Abel e comissão de que nessa posição nós estamos bem servidos. E se não é a melhor dupla de zaga do Brasil, ela está entre as três.
Você acha desvalorizado os zagueiros do Fluminense?
Não, eu tenho um outro conceito de tudo isso.
Não você, mas no geral você acha que desvaloriza?
Sabe por que acontece isso, Rica? Na minha visão, É porque tanto o Gum, como o Leandro, como o Anderson, eles não chegaram ao Fluminense com status de grandes nomes, de grandes ídolos. Enquanto que, se você for observar o passado recente, o histórico recente do Fluminense, do meio para frente, todos os jogadores que chegaram, que se afirmaram, eles vieram com
status. Mas o Thiago Silva também não.
Mas o Thiago Silva chegou talvez num momento em que o Fluminense também não tinha esses homens de frente assim.
Você acha que o Gum devia estar na seleção do Brasileirão? Você acha que foi um erro?
Acho que ele poderia estar, poderia. Mas a nível de seleção é muito difícil você medir preferência.
Dentro do elenco, você lida muito com o elenco, óbvio.
É, claro.
Dentro do elenco, eles têm um respeito enorme, esses dois zagueiros, muito maior do que a gente imagina, né?
Tem.
Dá pra perceber isso.
Tem.
Eles falam, os caras ouvem, os medalhões ouvem.
Eu acho que eles se completam, são dois zagueiros altos, com uma ótima bola aérea, jogam bem no chão, nenhum dos dois é lento, ou seja, eles têm todas as ferramentas.
Não são indisciplinados,
de
que é importante.
Forma nenhuma. São vencedores, né? Em 3 anos de clube, sagraram-se bicampeões, com melhor zaga de novo. E é como eu te falo, é porque o torcedor olha para frente, para os homens de frente, e aí vê esse negócio do ídolo, do jogador que teve uma trajetória fora até mesmo do clube, experiência. E esses, eles construíram essa história dentro do clube.
Parece ter um valor menor, né?
Pois é,
de explosão.
Não é qualidade. Não é de qualidade.
Eu entendo o que você está falando. O barulho é menor, né?
Exatamente.
Só para não ficar no ar, o Lugano disse para vocês que gostaria de jogar no São Paulo ou que a prioridade era do São Paulo? Não.
Disse que não sairia.
Não falou nada em relação ao São Paulo?
Não.
Tá, não, porque tem muita gente lá em São Paulo que deu a notícia como o Lugano recusou jogar porque disse que jogaria no São Paulo. Ele, para ele jogar no São Paulo, o São Paulo tem que querer.
E tem que ser viável.
Exatamente. Né,
mas é aquela história, quero voltar para o Brasil. Muito bom você querer voltar para o Brasil. Aí quando você senta com o jogador, ele não faz nenhum tipo de sacrifício para voltar para o Brasil. Ele quer voltar para o Brasil, morar na sua cidade, morar bem, que é legítimo,
claro.
Mas ganhando o mesmo salário de lá de fora. Aí,
aquele jogador que quer voltar para o Rio de Janeiro morando em Paris, né?
Aí é fácil.
Pegar um avião todo dia para treinar. Tipo...
Então, o que o torcedor tem que entender é que os nomes que surgem, e que surgem em sequência, é muito por conta desse mercado, que muitas vezes é prostituído. Eu além de tantas planilhas que eu tenho em relação a jogadores de destaque que estão por encerrar contrato, tem aquela que do nome do jogador onde é oferecido por no mínimo 3, 4, 5. Tem atleta que é oferecido por 4, 5 pessoas distintas. Eu digo, meu amigo, você foi o quinto. Aí eu vou lá e sinalizo. Ó, você já foi o sexto. Falando do mesmo atleta. Você tem uma noção o porquê que vaza-se tantas notícias, tantas coisas absurdas, e voltamos ao início da nossa conversa. Tem que se ter mais responsabilidade com esse torcedor.
Não precisa nem me contar isso, porque eu tenho amigos, amigos empresários, enfim, amigos do futebol, que me ligam na maior, assim, sem nenhuma cerimônia. Oh. Fala, o tal jogador tá indo para não sei aonde. Eu falei assim, mas vem cá, mas... Como assim? Não, já conversei lá. Tá. Aí eu vou ver o outro lado e falo, não, ligaram aqui e ofereceram. Ponto, não tem conversa nenhuma. O cara quer que
você
plante.
Tem que ser educado, dizer, eu agradeço.
Claro.
Interessa, não interessa, vou ver.
E também tem muito jornalista que troca o estão conversando por quase fechado, né?
Nossa Senhora.
Tem
até para depois dizer, eu falei, busca lá.
Conforme antecipei.
Conforme foi antecipado na data tal.
Ronaldinho Gaúcho teve conversa?
Não teve conversa.
Teve nível, entre vocês?
A nível de negociação não teve conversa. Na verdade, teve encontro com o Dr. Celso, com a Assis, assim como nós. Como eu falei no início, joguei 9 anos com a Assis, tenho uma relação bastante próxima. Mas daí, para ter negociação...
Você era a favor ou contra, você não pode dizer?
Não, pô, eu sou... Quem é contrário ao grande jogador, né?
Não, mas pela aquilo que você falou no começo, tem relacionamento, perfil.
Perfil,
né?
Mas que também eu não me intimido com isso. Eu acho que, eu penso assim, que hoje a instituição, estando claro para o atleta que a instituição está acima das pessoas, é isso que a gente procura pregar, pelo menos particularmente por onde eu passo, e volto a dizer, quando as regras estão bem definidas e claras, os problemas diminuem. Eu não posso formar o meu preconceito em um jogador que eu não trabalhei. Assim, porque eu tive isso no Fluminense e de alguns outros tantos, e que entenderam hoje perfeitamente como é o nosso método de trabalhar, e que hoje, ao final de um ano, eles conseguem identificar que alguns tantos métodos, algumas tantas normas foram só para o bem deles próprios, porque se traduziu até no retorno técnico.
Te explico uma teoria. A imprensa e todo mundo do futebol passa anos vendo o São Paulo ganhar o brasileiro, pontos corridos, e repete insistentemente na televisão, com o Cruzeiro em segundo e o Santos em terceiro, de que para jogar o campeonato de pontos corridos é preciso ter uma baixa estrutura, ponto, isso é indiscutível. E aí o Fluminense e o Flamengo passam a ganhar campeonatos brasileiros. E eles não têm essa baita estrutura, todos nós sabemos disso. O que é verdade e o que é mentira? O que a estrutura ganha?
Não, ela é necessária também, não tenha dúvida disso.
E como é que o Fluminense ganhou sem ela?
Porque ela não é o único diferencial.
Qual é o peso dela? Você consegue dar uma porcentagem?
Não, eu penso assim, que é claro que você ter o elenco, você ter gestão organizada, você ter os seus compromissos honrados e tendo uma boa infraestrutura, você tem talvez o modelo ideal, ferramenta de trabalho, né, ideal. Agora, apenas um ou outro, você já corre, certo? Aí você vai depender de uma, digamos, de uma superação a mais. Os anos em que Fluminense, Flamengo, e eu inseriria aí nessa questão, o Vasco também ganhou um título nacional.
Não, e foi vice por pouco, né?
Mas eu digo, o Rio de Janeiro, nos últimos 4 anos, ganhou 4 títulos nacionais.
Sim,
né? Os 3 brasileiros.
Se você for um pouco mais além, você ainda bota o Fluminense na final da Libertadores, Fluminense campeão da Copa do Brasil.
Fluminense na final da Sul-Americana.
Você bota Flamengo chegando em quarto numa arrancada fantástica de 2007.
Ou seja, eu acho que aí o elenco supera, o elenco, comissão técnica, supera a limitação da infraestrutura física. O inverso, não.
Entendi.
Agora, não necessariamente deva ser e não deveria ser excludente.
Significa,
eu tenho um bom elenco, não preciso ter... Não.
Significa que esses bons elencos aqui do futebol carioca nos últimos anos, se tivesse uma estrutura, por exemplo, de um time como o São Paulo, provavelmente teriam ganhado Libertadores, Mundial e etc.
Poderiam se aproximar muito mais. Eu acho que aí seria um incremento, talvez, necessário.
Agora, o sonho do Peter é o CT, né?
É, mas eu acho que o sonho de qualquer torcedor aqui do Rio é ver a sua equipe com bons jogadores, vendo o seu clube ter boas notícias, né? Que vem honrando os compromissos, os pagamentos, e tendo uma boa infraestrutura física. Eu acho que esse é o desejo.
Sem escândalo já é lucro hoje em dia, né?
Então.
Toda hora pinta um, né?
Muitas vezes perguntado, a gente só diz assim, se não atrapalhar já tá bom.
É, né?
Não é não? E no futebol tem muito, né? Um
pouquinho de futebol até de forma geral. Você errou em 2012? O Fluminense errou, e se errou porque às vezes o resultado não determina que você acertou, mas ele também,
claro,
pode esconder erros. O que você errou agora que você pode contar?
Se pudesse talvez fazer algum tipo de reflexão no ano de 2012, olha...
Você que eu digo é toda a parte de futebol, não só você, evidentemente.
Claro. Talvez, né, naquele momento em que... Até nós estávamos discutindo isso essa semana, e é uma tese até difícil, né? Porque naquele momento em que nós fizemos o primeiro jogo contra o Botafogo, que vencemos no estadual de forma, né, um pouco mais larga, no jogo seguinte nós... corremos talvez alguns riscos, né, com alguns atletas que depois acabaram não podendo jogar contra o Boca, que foi o caso, né, principalmente do Deco.
Você teria poupado esse jogador?
Não, é uma discussão que é o seguinte, e se você tomou a virada do Botafogo? O que você mais tinha na mão era o estadual. Então é difícil de você medir isso, muito difícil.
Estadual, por mais que valha pouco, é um título, né?
E era, naquele momento, o título mais acessível, por conta que já tinha feito, né, o primeiro jogo com aquela vitória. Eu acho que, na verdade, não posso identificar um fato aqui que seja relevante. Eu prefiro responder de outra forma. Se repetiria o que foi feito em 2013, o que foi feito em 2012, sim. Isso é consenso também entre todos nós. Porque se planejou bem, se iniciou o estadual com uma equipe B, se jogou a Libertadores com todo foco, e como eu te falei, faltou um pouquinho de sorte... E principalmente o brasileiro, se ganha desse jeito, certamente nós repetiríamos. Talvez agora não com aquela necessidade de diminuir elenco como foi feito no decorrer do ano.
Eu imagino a tua resposta por você ser um cara de planejamento. Pontos corridos ou mata-mata?
Não, pontos corridos, claro.
Tá, porque planeja... Eu acho que você vai de encontro com o planejamento.
Você tem que privilegiar quem realmente é mais merecedor. E os pontos corridos, eles... Você pode ter absoluta certeza que aquele clube que ganhar um campeonato de pontos corridos não foi ao acaso.
Claro. Eu odeio, tá?
Não foi ao acaso.
Guardiola na seleção brasileira, o que você achou dessa movimentação jornalística em cima disso?
É difícil, né, de medir. Poderia... Esse negócio de quebrar paradigmas, de inovar.
Você que trabalha com Abel, meu ponto é esse, eu vou ser mais claro. Como é que você fala, como é que você imagina a cara do Abel Braga, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo, no dia seguinte ao avisarem para ele que foram buscar um técnico que tem 3, 4 anos de carreira, em outro país? O quanto mexeria no mercado do Brasil? O quanto incomodaria os técnicos brasileiros? Qual seria o impacto disso para você interno no futebol brasileiro? O que seria dito para os treinadores?
Não, geraria discussões das mais variadas, né? Aquela questão de que o nosso país sempre foi exportador de talentos, exportador também de técnicos.
Também, não para a Europa, mas para o mundo inteiro. Né?
O mundo inteiro, quando fala-se em metodologia de trabalho, não muito distante, nós tínhamos comissões inteiras, né, nos países árabes, os nossos técnicos aí, o próprio Parreira na última Copa do Mundo, ou seja, nós sempre exportamos metodologia.
Na última Copa a gente tinha dois, né? O Filipão em Portugal, exato, e o Parreira, exato, na África do Sul.
Então,
né?
Exportamos talento, exportamos conhecimento no futebol. Essa seria a primeira discussão. Agora nós estamos importando. O que eu não acho também que deva ser descartado, porque nós também temos muito para aprender.
Claro. Né? Mas claro. Você acha que a seleção seria o lugar de importar?
Eu acho que a seleção, ela, primeiro, que a seleção é muito mais a convocação dos melhores e gestão desses melhores e a escolha desses melhores nas suas devidas posições do que propriamente uma metodologia, digamos...
Tática.
Continuidade de trabalho.
Até porque não treina.
Até porque você não tem tempo para treinar. Então... Eu gostaria, talvez, de você me perguntou do Guardiola, vê-lo, já comprovadamente, né, o trabalho dele é excelente, claro, por conta do Barcelona. Mas gostaria de vê-lo num outro clube, ou até mesmo... Eu acho que a seleção de um país, ela talvez se faça necessário de um técnico estrangeiro, quando você realmente, nesse país... Você não tem o futebol como sendo.
Por exemplo,
a sua...
o basquete, né? A gente não sabe jogar. Exatamente. Muito bem, trouxemos um técnico de fora.
Aí sim. Aí você consegue agregar algo de novo. No futebol eu não vejo dessa forma. Até porque, mesmo que viesse com um repertório diferente na questão da seleção de futebol, você vai ter pouquíssimo tempo de implantar. Porque você tem muito mais escolhas. Do que propriamente,
precisa conhecer muito o futebol brasileiro para fazer
isso. Do que propriamente metodologia de trabalho. Ao invés de que outros esportes, os quais nós não somos líderes, certamente a metodologia de um técnico de estrangeiro, ela traz muito mais valor.
Rodrigo Caetano é funcionário da Unimed ou do Fluminense?
Dos dois. Dos dois.
Se acabar a parceria amanhã cedo numa discussão, você fica no Fluminense?
Nem posso.
Contratualmente, eu digo.
Nem posso contratualmente. Nem posso. Sou dos dois, com o mesmo prazo, com as mesmas condições.
Então aí teria que começar um novo contrato.
Teria que se estabelecer uma nova formatação aí, que não cabe pensar nisso.
Como lidar com um time... aliás, eu vou até mudar essa pergunta. Tem muita guerra de ego no Fluminense ou vocês deram uma sorte de ter um grupo bom caráter?
Eu acho que o clube já se conhece, a equipe já se conhece há um tempo, os atletas da mesma forma.
Não foi um problemão pra você?
Não. Pelo menos não precisei viver isso, não.
Isso aqui é uma coisa que é uma das últimas, mas eu preciso, preciso colocar isso aqui pra você. O Fluminense e todos os times do Rio hoje estão falando em estádio.
Sim.
Eu sei que você é um cara que é pago pra pensar futebol e não pra se apaixonar por futebol. Mas eu acho que você também vai entender meu ponto. Você não acha um crime tirar o Flamengo e o Fluminense do Maracanã?
Por isso mesmo que eu tenho... muita esperança de que isso não ocorra.
Você não quer um estádio Fluminense? O estádio Fluminense é o Maracanã.
Eu acho que não é nem... É aquela história. A responsabilidade com que a gente passa pro torcedor. Na minha opinião, nós conhecemos, hoje eu já conheço um pouco do Rio. Qual seria a viabilidade imobiliária de você construir um estádio hoje?
Ou,
vamos lá,
Recreio dos Bandeirantes.
Ou você projetar em Laranjeiras, que seria o ideal do ideal. Você acha que os torcedores e podem até os conselheiros acharem, pô, mas existe hoje um sem número de exigências da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros,
O próprio entorno dali é muito difícil para
cá,
é muito difícil.
Então, assim, nós temos que tomar cuidado com isso.
A impressão que eu tenho é que algumas coisas no Rio de Janeiro cresceram em volta do Maracanã. Então, eu penso que o Maracanã é um ponto de partida. Parece ter um espaço em volta que é para as pessoas andarem, é para as pessoas poderem chegar. Ele é perfeito, né?
O acesso, né? E tudo. E o Maracanã é histórico, né? E histórico por abrigar grandes jogos, grandes torcidas. E hoje, eu acho que está caminhando realmente para o Flamengo e Fluminense terem, por exemplo, a utilização. Eu não vou saber te definir
como o Botafogo
modelo.
Tem com o Engenhão.
Não sei, vou te definir um modelo, se é administrado pelos clubes, se é administrado pela iniciativa privada, com concessão aos clubes, não sei, não importa. Importa que tenhamos lá os eventos de Flamengo e Fluminense.
Vocês conseguem sentar na mesa com o Flamengo e discutir isso ou essa vaidade acabou, ainda
não? Eu acho que são objetivos quase que os mesmos, e aí isso aí o presidente vai saber conduzir bem.
Alguém pediu para sair?
Não, pelo contrário, para ficar.
Nenhum jogador pediu para ir embora?
Até o presente momento, não.
Última pergunta.
Até para concluir bem por isso. Você só consegue manter um ciclo de um elenco que já é vencedor quando você tem novos desafios. A questão da Libertadores é um desafio que esse grupo tem, que nós temos. Então, por isso que você não identifica a saída e nem o fim do ciclo de alguns. Talvez se tivéssemos aí o Fluminense conquistado tudo, né? Poderia talvez chegar no final do ano, identificando o final do ciclo.
Esse ciclo está na metade.
Que é tão importante você identificar isso, sob pena de pagar um preço lá na frente. Né? É você saber que pelo fato do atleta ser vencedor, do grupo ser vencedor, ele também tem essa curva, né, de crescente, que depois ela vai acabar descendo. E você, como gestor, juntamente com as pessoas, identificar isso. Hoje, não, hoje ainda não é esse o momento, pelo contrário. O Fluminense ainda é movido por novos desafios.
Eu ia te perguntar onde você quer chegar, mas você respondeu isso essa semana na Seleção Brasileira, né?
Não, eu não respondi dessa forma.
É que eu vi a manchete, só para te falar a verdade. Por isso que eu estou refazendo a pergunta. Eu vi a manchete.
Eu fui perguntado em relação a, claro, um possível convite por conta dessas mudanças. Eu disse que o desejo, né, de todo profissional chegar é um dia na Seleção, porque... É emblemático, não é financeiro, é você representar o seu país. Né?
E a Seleção Brasileira, quem trabalha com futebol sabe, é o top do top. Exatamente. Do top do top do top do planeta.
Exatamente, né? não tem
nada maior que a Seleção Brasileira.
Porém, eu hoje também sou movido pelos desafios que o Fluminense me propôs. Então, foi dessa forma que eu defini. E vou mais além hoje. Nós falamos aqui em projeto, nós falamos em modelo, nós falamos em aquela história. Profissional também vislumbra um modelo que lhe é apresentado. Daqui a pouco, o modelo apresentado não é o modelo que eu me veria encaixado. Né? E aí talvez não fosse também o ideal. Mas em termos de órgão, de instituição, né? Isso é o desejo de todo profissional do futebol.
Última pergunta, porque você tem que ir lá para o Fluminense acertar detalhes para ser campeão da Libertadores. Você está um ano no Flu, né?
Um ano.
Algum ratinho, não?
Nada.
Nenhum rato?
Zero.
Nada.
Zero, até porque...
Tudo limpinho, bonitinho, sem rato.
Melhorou-se muito a infraestrutura de Laranjeiras.
Entendi. O Abel não tem reclamado de nenhum problema desse tipo?
Pelo contrário, desde janeiro, quando nós chegamos, já havia aí um trabalho da própria Unimed, junto também com a Ambev, que é outra parceira, foi...
A Ambev está fazendo uma coisa muito legal com os times do Rio, né?
Tá, sim. Foi refeito todo o vestiário. Na sala de musculação que a Unimed bancou para o clube.
Quando ficou pronto esse vestiário?
Foi meados de abril, por aí.
Poxa, logo depois, né? Porque faltou um pouquinho de paciência, talvez, para algumas pessoas, né?
Abril desse ano.
É, então.
Foi 2012. E assim, a nível de ferramenta, talvez não tenhamos ali o espaço ideal. Mas dentro do espaço que é permitido, melhorou-se muito na questão de, digamos, de conforto e de qualidade para os atletas. E eles estão certamente...
Você já conhece legal o Fluminense?
Um pouco.
O Muricy não pisa mais lá?
Ah, não tem como definir dessa forma. Ele, o Muricy, ele...
Que a mágoa do torcedor é pesada.
É, pode ser pesado o torcedor, mas ele tem que também relembrar de que o Muricy também foi uma peça...
Você traria o Muricy?
Importantíssima. Eu não traria hoje, porque...
Se o Abel saísse amanhã cedo, o Muricy estava na tua lista?
Olha, eu não gosto muito de trabalhar em futurologia, sabe? Eu fiquei muito feliz com a permanência do Abel. Eu pela também. Continuidade do trabalho, pela figura humana que é.
Um puta cara, né?
É.
Um puta cara legal.
Um cara que... ele é muito coração, né? Então, normalmente, quem é coração, ele...
E gosta do Fluminense, não?
Ele magoa menos, né?
Ah.
Essa é a verdade.
Ele gosta do Fluminense?
Gosta. Não?
Caramba. Cara pegado às teses então, do Fluminense.
E essas questões aí, às vezes, as pessoas colocam uma frase... Imprópria, numa determinada hora, mas no caso do Muricy, o torcedor também tem que relembrar ele, mantendo a lembrança de que foi uma peça importante também na conquista de 2010, e é assim que tem que ficar, né?
Não, só queria ter certeza se você viu algum rato lá, porque durante um ano muito se falou, né, sobre isso, até jogaram um rato lá pra imprensa ver depois que ele saiu numa atitude babaca de alguém, precisava ver se você tinha encontrado algum. Não. Rodrigo, muito obrigado.
Obrigado.
Parabéns pelo título, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo que você deixou no Vasco.
Obrigado.
Muito sucesso para você no Flu, em qualquer lugar. E se seu sonho for a seleção e você for tão bom mesmo quanto parece, eu espero que você chegue na seleção, porque eu sou um doente torcedor da seleção e quero ver ela sempre bem.
Obrigado. Obrigado você pela oportunidade. Também é um prazer te conhecer pessoalmente. Sou um assíduo leitor seu. Parabéns também pelo seu trabalho.
Obrigado. Tamo junto. Boa sorte no Flusão 2013.
Obrigado.